Bom dia, irmãos e irmãs, paz e bênçãos de Deus, neste dia 30 de julho, encerrando já o mês, nós queremos bendizer a Deus e ouvir sua palavra. Neste domingo, dia do Senhor, 17º domingo do tempo comum. Sou Dom Pedro Spolini, bispo da Diocese de Santo André, e convido você. Vamos refletir a palavra de Deus nesse dia santo, porque domingo é um dia santo para nós, dia do Senhor ressuscitado. O evangelho que nos é proposto é de Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52. Vamos ouvir. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E, cheio de alegria, vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Palavra da salvação. Do Senhor. Olhe bem, são parábolas do reino. As duas primeiras parábolas mostram que o reino de Deus é uma realidade escondida, porém de grande valor e importância. O tesouro é a pérola, são tão preciosas que vale a pena para conquistá-los. Tomar novas atitudes, as arriscadas e custosas. Olha bem, esse homem encontrou o tesouro, escondeu para ninguém pegar dele e foi vender o que tinha para comprar o terreno e assim poder ficar com o tesouro. Essa conquista vem acompanhada de imensa alegria, característica de quem encontra Deus. Como aconteceu com os magos, vendo novamente a estrela, ficaram repletos de extraordinária alegria. Ao encontrarem na casa o menino com sua mãe, Maria, encheram-se de alegria. Então, essas parábolas do reino também mostram que quem entra no dinamismo do reino, fica em grande alegria, encontra um sentido para a sua vida. Então Jesus fala também da parábola do reino, a rede que é lançada ao mar e pega muitos tipos de peixes, né? E no fim dos tempos se faz a separação. Os peixes bons para serem aproveitados, maus para serem jogados fora. Então Jesus é aquele que ensina o que é o reino de Deus. Ele é o doutor do reino de Deus. Os seus ensinamentos, eles nos oferecem os critérios para interpretarmos a Escritura. Como um dono de casa que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então nós queremos bendizer a Deus, porque Ele em Jesus nos revela o reino e nos convida a entrar no dinamismo desse reino. E os apóstolos são aqueles que ajudaram Jesus a divulgar o Evangelho do Reino. E nós hoje queremos rezar uma oração muito importante para o nosso padroeiro, Santo André Apóstolo. Rezemos juntos. Santo André Apóstolo, padroeiro de nossa Igreja Diocesana, a vós me dirijo na esperança e na fé. Intercedei por mim diante de Deus. Vós fostes escolhido e chamado por Jesus Cristo para fazer parte do número dos apóstolos que o seguiram de perto, participando de suas aflições e suas dores. Por isso, creio que estás glorificado com ele. Vós fostes missionário da primeira hora. Levastes até Jesus vosso irmão Simão, que recebeu dele o novo nome de Pedro. Leve-me até Jesus todos os dias de minha vida, para que nele eu encontre a salvação e seja, em virtude do meu batismo, feito missionário do Evangelho. Vós que acolhestes os que queriam ver Jesus, apresentando-os a ele, ensina-me a ser acolhedor, a trabalhar para que nossa igreja seja acolhedora e misericordiosa. Vós que ajudastes a organizar o povo faminto e favorecestes o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ajudai-me a ser solidário e contribuir para que nossas comunidades vivam a comunhão, participação e partilha. Santo André Apóstolo, rogai por nós. Quero abençoar a todos vocês, irmãos e irmãs, rogando a Deus saúde, paz, felicidade para todos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fique em paz, fique com Deus.
Dicas de saúde. 10 dicas de remédios naturais para dor de garganta. Infecção de garganta é o tipo mais comum de doença entre todas as faixas etárias. Como é uma doença contagiosa causada por infecção bacteriana, a inflamação das amígdalas e da epiglote e da úvula podem ocorrer durante uma dor de garganta. Coceira e dificuldade para comer podem resultar devido a isso. Bebidas quentes, sopas e caldos são frequentemente recomendadas juntamente com medicação e cuidados adequados. Portanto, nós vamos passar uma dica aqui de 10 remédios naturais para uma dor de garganta e que podem também ajudar você a se recuperar rapidamente. Gengibre. Seu sabor forte, amargo, acalma e relaxa a coceira na garganta. Além disso, o gengibre tem propriedades antifungicidas que ajudam na prevenção de micro-organismos que entram no corpo. O gengibre também ajuda na diminuição da tosse, uma vez que auxilia no aumento da salivação e secreção de muco. O chá de limão com gengibre é muitas vezes dado aos pacientes que sofrem de dor de garganta, porque o gengibre possui alguns óleos essenciais antioxidantes e oleoresina. A oleoresina é uma mistura de óleos essenciais que restringe e alivia a tosse. Vários produtos químicos como os gengiróis, chagóis e zigerone encontrados no gengibre e são úteis para a irritação na garganta. A semana que vem, nós continuaremos. Ecologia. Dicas para mudar o mundo passo a passo. Ajudar o meio ambiente não é uma tarefa fácil, mas adotando pequenos passos a passos no nosso cotidiano, nós podemos contribuir. Existem milhares de dicas. Aqui vamos falar algumas. Desligue os aparelhos eletrônicos, mas desligue mesmo ao deixá-los em stand-by. Continua a se desperdiçar energia elétrica e desligando-o efetivamente, até mesmo se for necessário tirando-os da tomada, se chega a economizar 40% de energia elétrica. Evite o abrir e fechar da geladeira muitas vezes durante o dia. Tire tudo o que você precisa da geladeira de uma vez só. E para beber água fresca durante o dia, congele uma garrafa de água e deixe do lado de fora da geladeira e vá tomando aos poucos. Pois assim, você evitará o abre e fecha constante das portas de geladeira. Coma menos carne vermelha. O gado produz metano, que é um gás inflamável altamente poluente. Para se produzir a carne de vaca ou de porco, são gastos milhões de litros de água. E para se produzir um quilo de carne branca, que é a carne de galinha ou de peru ou de frango, é necessário apenas de 10 a 20 litros de água. Faça reciclagem em sua casa ou no trabalho. Com tanta informação que já existe, já não se tem desculpa para deixar de fazer a reciclagem. No trabalho, fale com seu chefe sobre o assunto. Recicle o papel cartão, o vidro, o plástico e as pilhas. E quanto às pilhas? Use as pilhas recarregáveis. Você sabia que existem pilhas de boa qualidade recarregáveis que você pode recarregá-las até 1000 vezes? Instale lâmpadas de baixo consumo, como as lâmpadas fluorescentes, e agora temos as atuais lâmpadas de LED. E sobre as lâmpadas fluorescentes, elas chegam a poupar até 60% de energia. E as lâmpadas de LED dizem que chega a poupar até muito mais do que 70% do que as lâmpadas incandescentes. Use aparelhos eletrodomésticos de baixo consumo de energia. Estes aparelhos eletrodomésticos vêm com um selo de garantia e com um certificado. Mesmo os importados, eles vêm com aquele selo de qualidade de energia que a gente vê ali na porta. Marque no calendário, de 15 em 15 dias, descongele a sua geladeira. O excesso de gelo na geladeira reduz a circulação de ar. E isto faz com que a geladeira consuma mais energia. Enche a máquina de lavar com roupas antes de colocá-la em funcionamento. Evite lavar de pouco em pouco as roupas. Se o precisar, use um modo mais econômico da máquina de lavar. Da mesma forma, a sua máquina de lavar louças. Use-a de maneira cheia. Caso você precise lavar poucos objetos, prefira lavar a louça à mão para economizar energia e economizar também água. Para secar as roupas, use a máquina de secar somente se for em grandes quantidades. Em poucas quantidades, dê preferência na utilização do famoso varal. Faça suas refeições no restaurante. Evite comprar a comida para ser entregue na sua casa, pois assim você estará reduzindo o efeito estufa na atmosfera com a redução do leva e traz de alimento dos entregadores, que gastam combustível, além do excesso de embalagem que acaba chegando na sua casa, gerando o lixo doméstico. Compre alimentos na sua região, principalmente frutas e vegetais, pois você evitará também o consumo de combustível do seu carro para ir até um supermercado mais distante, e você estará também contribuindo com um crescimento econômico ali da sua região, do seu bairro, da sua cidade e do pequeno produtor. Ao fazer compra, leve as sacolas de pano de casa ou até mesmo a de plástico de maior resistência que você tiver em casa. Evite aquelas sacolinhas de plásticos do supermercado, pois aquelas sacolas de plásticos, ao serem descartadas no lixo, elas podem levar até 400 anos para se decompor. Plante uma árvore ou flores nos seus jardins, pois estas árvores e estas flores estarão consumindo toneladas de gás carbônico. Ande menos de carro. Saiba que ao usar o carro 2 vezes por semana, você estará deixando de emitir pelo menos 700 quilos de gases tóxicos na atmosfera. Use mais o metrô, os transportes públicos, os ônibus públicos, ou use mais caminhadas a pé, ou utilize mais a sua bicicleta. Deixe o ar-condicionado desligado. Prefira optar por uma ventoinha de teto, pela famosa janela aberta. Ou, para refrescar a sua casa ou quarto, utilize o ventilador de teto. Você pode poupar aí até 90% de energia elétrica. Caso precise usar o seu ar-condicionado, ponha-o no mínimo. Não desperdice água. Gaste apenas 5 minutos no banho ou no chuveiro. Ao lavar a cabeça e o corpo, desligue o chuveiro e depois se ensaboe e depois retorne-o a abrir de novo. Se tem caldeira de água quente ou aquecedor de água quente, diminua a temperatura entre 10 a 15 graus. Se tem crianças, não deixe as crianças brincar com a água. Ensine-a desde cedo que a água é um bem precioso e que deve ser preservada. A semana que vem nós falaremos sobre energia eólica, a energia que vem dos ventos.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira comunhão.